De volta com o Espaço CBN Cultura, agora a gente vai continuar acompanhando a entrevista com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, ele que está fazendo um balanço aí dos seus 4 anos de mandato, que termina agora no final do mês. Vamos acompanhar, portanto, a segunda parte da entrevista com o secretário de Cultura de Campinas.
Ô, secretário Ney Carrasco, que o fato, eu queria até perguntar isso para o senhor também, se o fato do senhor também ser artista facilita nesse diálogo com os artistas, né? Essa questão do senhor realmente receber realmente todos os segmentos culturais e entendê-los, é pelo fato do senhor não ser apenas um técnico, mas sim um artista e que entenda as necessidades, as demandas que os artistas têm no dia a dia?
Ah, com certeza. Eu acho que... aí não é um privilégio da cultura. Eu acho que em qualquer área de governo, para você ter um cargo, seja ele qual for, você tem que ter a competência técnica. Isso às vezes se esquece na política, né? A gente percebe aí por tudo que está acontecendo no Brasil, esses movimentos todos, você percebe que às vezes o viés político toma o lugar do viés técnico. Mas um governante inteligente, ele equilibra as duas coisas. É claro que num governo sempre existe o viés político. O governo, ele vem da política, né? Mas as pessoas que exercem os cargos têm que ter competência técnica. E esse equilíbrio é um equilíbrio que eu acho que o prefeito Jonas fez muito bem. Eu conheço ele pessoalmente, eu convivo com ele diariamente, eu trabalho com ele. E eu percebo que ele tem essa preocupação de sempre colocar alguém que tenha o conhecimento técnico para exercer a função. E não apenas, ele não observa apenas a dimensão política. A dimensão política existe, mas a dimensão técnica é indispensável. Então, para você ser um secretário de saúde, você tem que conhecer a área de saúde. Ou ser médico, ou enfermeiro, ou sei lá, tem que viver dentro da área de saúde, né? Para você ser um secretário de educação, você de alguma maneira tem que conviver com a área pedagógica. Você pode não ser pedagogo, mas tem que ser professor, tem que conviver, ter vivido na área de educação. Senão você não vai fazer um bom trabalho. Por quê? Você tem que dialogar. Então eu como artista, sim, eu acho que sim. Eu conheço a linguagem dos artistas, eu conheço o modo de pensar dos artistas, eu conheço até as idiosincrasias dos artistas, porque eles têm muitas, né? Artista é um bicho meio louco, eu sou também. Também, né, que tem um modo próprio de observar a vida, de ver o mundo, e que é necessário para ser artista. Você não consegue ser artista se você não tiver uma visão especial do mundo.
A gente está conversando com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, ele que está fazendo um balanço dos 4 anos de mandato, terminado agora, que vai terminar agora no próximo dia 31 de dezembro. Agora vamos falar sobre um outro assunto, secretário, sobre a questão de um novo teatro aqui para Campinas.
Estados cedeu, a prefeitura cedeu um espaço junto com o governo do estado no Parque Ecológico a construir um teatro de ópera, que foi feito um projeto e tudo mais, era para ter sido entregue já há um tempo ou por agora, e ainda a gente não sabe como que pé está. Realmente vai ser realmente feito um teatro ali no Parque Ecológico ou não? Esse dinheiro vai entrar ou não vai? Agora que está mudando a gestão, vai ser esquecido ou não? Como é que está essa questão do novo teatro de Campinas?
Bom, em primeiro lugar, vamos separar o joio do trigo, porque nós somos trigo, né? Então, é muito diferente. No caso, eu não sei o que aconteceu lá no passado, não passou por mim, tá? Mas o nosso caso é muito diferente. Não é um dinheiro que possa ser usado para outro fim, não é um recurso que possa ser usado para outro fim. O governo do estado deu, sim, fez um convênio com a prefeitura de Campinas no valor de 80 milhões para a construção do seu teatro, tá? Isso consta no orçamento da cultura desses últimos anos todos, de 14 até hoje.
Tá lá,
pode olhar, está no orçamento da cultura, e não foi gasto, porque não pode ser gasto em outra coisa que não seja a construção do teatro, né? O que atrapalhou, e essa é a minha maior frustração na secretaria, isso eu já te adianto, porque é uma coisa que fugiu às nossas mãos, né? Não é a cultura que faz isso. Então, assim, a nossa grande frustração, a prefeitura colocou a licitação para a construção do teatro 3 vezes a público. Né? E nas 3 vezes, o mercado contestou e fez voltar. E aí outro... volto a dizer, o engessamento legal do Brasil. Quando o mercado contesta alguma coisa, faz alguma pergunta, você é obrigado a recolher a licitação, responder essas perguntas e pôr a licitação no ar de novo. Tá?
Eles foram 3 vezes já.
3 vezes. Nós estamos na terceira. Dessa última vez foram, se eu não me engano, 80 questionamentos. que a Secretaria de Infraestrutura está se esforçando ao máximo para responder. E está respondendo.
Eram questionamentos realmente imprescindíveis? Como que o senhor avalia? Não, dá para avaliar?
Eu não sou capaz de avaliar porque eu não sou engenheiro. São questionamentos técnicos. Mas eu sou capaz de avaliar uma outra coisa. Nesse engessamento legal que eu coloquei, é o seguinte, a cada vez que volta, a gente tem um processo que é inflacionário, os preços mudam, você tem que reorçar. Reorçar uma obra como um teatro desse porte, 80 milhões, é um trabalho, cada preço, é o preço de cada parede, é o preço de cada janela, é o preço de cada cadeira, é o preço... Então, não basta responder as perguntas, tem que refazer o orçamento inteiro. Isso demora. Então, assim, a frustração não é só nossa. A frustração é da cultura, a frustração é da infraestrutura, a frustração é do prefeito Jonas, que queria ter esse teatro já erguido. E ele poderia estar erguido, tá? Se fosse mais simples colocar no ar de novo uma licitação contestada. Mas demora. Nós estamos na terceira tentativa. Vamos ver se na quarta ninguém contesta e a gente consegue construir o teatro. Né? Porque os recursos estão lá.
Como em que pé está o centro de convivência e é possível a gente ter alguma esperança desse espaço voltar o mais rápido possível para nós?
Eu acho que não é esperança, eu acho que é certeza. O centro de convivência é um patrimônio de Campinas, ele mora no coração dos campineiros. Eu já declarei em muitas entrevistas isso, que é um teatro que mora no meu coração. Quando eu vim para Campinas, eu vim em 82 estudar música na Unicamp, o Centro de Convivência foi o primeiro teatro que eu vi um espetáculo, foi o primeiro teatro que eu toquei, foi o primeiro teatro que eu vi minhas composições serem tocadas. Então, assim, é claro que ele mora no nosso coração, né? E mora no coração dos campineiros todos. Agora, o que eu sempre afirmo é que pouca gente percebe, e eu entendo isso porque é difícil perceber, é que o Convivência foi uma das... foi a única obra da Secretaria de Cultura que não foi interrompida de janeiro de 2013 até hoje. É verdade, ele está em obra, só que a obra é no papel ainda, por incrível que pareça. Nem nós tínhamos ideia de que seria um processo tão longo. Mas isso foi resultado de uma opção que a gente fez e que eu acho que foi sensata, apesar dessa demora. A opção era a seguinte, nós vamos colocar 1 milhão ali, dar uma reformada e inaugurar, e daqui 3 anos ele fecha de novo, porque a história do Convivência é uma história de aberturas e fechamentos, porque ele tem problemas crônicos. E o que eu sentia falta como artista, e eu critiquei nesses anos todos, antes de entrar no governo, foi por que que ninguém chega e faz a reforma definitiva do Convivência? Então, o prefeito Jonas Donizete aceitou isso, falou, tá bom, vamos enfrentar, vamos pegar o touro pelo chifre, né? Vamos fazer a reforma do Convivência. Só que daí, nós não tínhamos ideia de que seria um processo tão longo. Eu não sou engenheiro, então eu achava assim que, em 3 meses tem um projeto pronto. Não! Foram fases e fases, uma atrás da outra. Um primeiro laudo, 3, 4 meses para um primeiro laudo. Esse laudo aponta os testes que têm que ser feitos no concreto. Aí, tem alguns testes que duravam 6 meses. Tá? O teste, só um dos testes durava 6 meses. Então, mais vários meses nesse segundo laudo. Aí o segundo laudo é o definitivo. Esse fala, não, foi a nossa alegria. Não há comprometimento da estrutura e ele aguenta a mesma carga para a qual foi projetado. Bom, isso é uma vitória, não vai cair. Então agora vamos fazer o projeto de reforma. Aí 1 ano e meio, os engenheiros debruçados no papel fazendo o projeto de reforma. Esse projeto ficou pronto agora em setembro.
Né? 2 meses atrás.
Há 2 meses. Aí nós ainda pedimos uma retificação no fosso do teatro, porque eu faço questão de reativar o fosso que nunca foi ativado.
Quem não entende muito, o fosso serve para quê, né?
O fosso é indispensável e faço um parênteses aqui, que assim, Campinas hoje não tem nenhum fosso, nenhum teatro. Tinha o do Castro Mendes, foi retirado na reforma. Ele é indispensável para espetáculos dramáticos musicais. Para musical, para ópera, para balé, você precisa ter o fosso. Por quê? É quando a orquestra fica no fosso e os atores ficam no palco.
A gente conversou com o secretário Ney Carrasco. Valéria, mais alguma pergunta? Está tranquilo? Vamos deixar o secretário descansar um pouco.
Eu vou agradecer a sua participação, de ter disponibilizado. Eu sei que seu tempo não é muito muito amplo, seu tempo restrito, você falou aqui com a gente. A importância de falar de cultura é o seguinte: cultura traz consciência crítica, por isso é uma área muito importante, não é supérflua, não é uma área que fica para segundo plano, não. A cultura traz consciência crítica traz liberdade, liberdade traz elevação vibratória, que traz saúde, qualidade de vida. Então é mais importante, é a base de tudo, por isso a importância de dar voz a pessoas que atuam nessa área, e muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente, foi muito legal.
Quem falou isso não foi apenas a repórter de cultura Valéria, mas a professora também, Valéria Heinck, que dá aula para centenas de alunos nos últimos anos. É um prazer dividir uma entrevista com a Valéria, é um privilégio mesmo conversar também com o senhor. Secretário, obrigado mesmo, viu?
Não, eu agradeço aos dois, e eu queria comentar aqui com a Valéria que, assim, o que você disse é muito bonito, né? A cultura, ela é a área da nossa vida, né? A gente divide o conhecimento em compartimentos, né? E a cultura, ela é o compartimento que cuida, que se preocupa com a dimensão simbólica, com a nossa formação simbólica e a nossa atitude simbólica perante o mundo. Só que, às vezes, a gente esquece que o homem é um ser simbólico. A construção da personalidade, a construção da psique humana é uma construção simbólica. Tudo que nós processamos do mundo, nós processamos no nível do simbólico. Então a cultura é o compartimento do conhecimento que se preocupa com a própria humanidade, com aquilo que há na essência humana. Então o que você disse é muito bonito e muito verdadeiro. Eu concordo e compactuo com você. E eu agradeço a vocês dois, Leonardo e Valéria, porque são dois grandes amigos, são dois, como eu disse no início da entrevista, dois jornalistas que moram no meu coração, assim como a Rádio CBN mora também, que foi uma grande parceira nesses 4 anos. E eu só tenho a agradecer a CBN e só tenho a agradecer essa entrevista, que foi um momento muito especial e que eu nunca vou esquecer. Muito obrigado a vocês dois e obrigado aos ouvintes da CBN que tiveram a paciência de nos ouvir essas 3 semanas.
Obrigado, secretário. Obrigado, Valéria.
Obrigada, Léo. Valeu.